Neguinha maravilhosa, mulher bonita, mostra esse Egito pra mim, vá. Demais, esse Egito quente que nem areia do Saara. Me queima, vá, danada, ordinária. Vambora, mostra pra mim, juntinho, vambora. Essa é a mistura do Brasil com o Egito.
Oi, gente, meu nome é William, começa agora mais um Brasil Papo.
Olá, gente, meu nome é Igor e Alibaba, Alibaba, Alibaba. E hoje eu vou falar sobre o quê, meu irmão?
Noite árabe vai chegar.
Hoje eu vou falar sobre Aladdin, live action
desse clássico da Disney.
Isso, vamos falar tudo sem spoilers e com spoilers. Se você assistiu a animação, não é muito, não vai ser muita novidade pra você, mas vale a pena se você não assistiu a animação e se você quer saber um pouco desse filme maravilhoso que estreou agora. Mas antes, meu irmão.
Mas antes, recadinhos aí, daí os recadinhos.
Fala com o meu irmão, caralho. Antes dos recadinhos, falar do... acrescentar algumas informações.
Ai, não.
Não, vou acrescentar.
Ah, não, você, para. Você. As pessoas aqui não estão interessadas em Game of Thrones.
Pra você que ouviu o último podcast, tem que divulgar o último podcast. O último podcast Game of Thrones tem algumas informações adicionais que a gente tem que falar. Primeira coisa é que um dos criadores produziu e, na verdade, escreveu o X-Men Origins Wolverine. Ou seja, a gente sabe por que foi uma bosta, deu umas cagadas. Segunda parte é o fato dos guerreiros aumentarem do nada, a gente não falou nisso.
Aumentarem de tamanho, Igor?
Não, aumentarem a quantidade de guerreiros da Khaleesi, né? Que a gente não falou isso no podcast. E outra coisa também que a gente não falou foi que o pessoal tá falando que o Bran fez tudo isso pra ficar no trono. Na verdade, não, porque meio que ele não pode controlar o passado, o futuro e o presente, então ele só tava olhando, né?
Parou com essa coisa chata agora de Game of Thrones? Dá os recados, por favor.
Vai lá, dá você.
Agora você é um minuto de recado, Diego.
Nosso e-mail, se você quiser mandar um e-mail pra gente, contato@podpop.com.br, pode mandar aí pra gente o nosso e-mail, que a gente vai ler aqui. Nunca ninguém manda, mas um dia, quem sabe.
O Pinterest sempre lembra da gente.
É nosso Instagram, @podpop_, lá a gente posta texto, a gente posta imagem, a gente posta tudo. Também nós estamos no Facebook, facebook.com/mundopodpop, e no YouTube a gente também tá lá toda quinta-feira, youtube.com/podpop. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, tem o nosso site podpop.com.br, que tem notícia, tem tudo pra você. Tudo, se você gosta de cultura pop, se gosta de amor,
tem tudo,
tem amor, tem magia, tem amor, vamos lá, eu, você e Iná. Tem tudo pra você lá no nosso site. Se você tá ouvindo no nosso site, vai lá no Spotify procurar a gente, POD Pop, se acha a gente nos podcasts. Certo, Glover?
Já tentei procurar, não é tão fácil assim achar a gente.
Não é só meter pod pop no podcast e você acha a gente, cara. A gente é o único.
Ah, dentro do podcast, mas na busca, Igor.
No na busca só aparece a gente e um outro artista.
Será isso?
Vai.
Vamos lá.
Sinopse de Aladdin. Não preciso fazer sinopse de Aladdin, que sinopse de Aladdin é igual o desenho. Se você não assistiu Aladdin, mano, você não sabe a história de Aladdin, pelo amor de Deus, né, velho?
Às vezes a pessoa, Igor, a pessoa é muito nova.
Que muito
tá conhecendo
nova.
Aladdin agora, é verdade. Aladdin é de 92, tem gente que nasceu em 94. Vamos ajudar as pessoas? Gente, Aladdin é um menininho de rua, tá? Que ele passa fome numa cidade chamada Ágraba, que na verdade é um grande império. E aí, em Ágraba, ele acaba sendo convidado por um cara muito
espertalhão. Vai contar toda a história?
Do Mustafa. Mufasa, quer dizer.
Mustafa, cara.
É o do Rei Leão, né?
É Mustafa?
É Mustafa ou Mufasa? Acho que é Mufasa.
Jafar.
Assistimos o filme sexta-feira. Ô, oh, meu Deus. Jafar. Mustafa. Pra ele entrar numa caverna e pegar um item poderoso. E a partir daí, começa todas as aventuras do Aladdin. Ai, gente, o filme, pra quem não sabe, tem o maravilhoso do Will Smith, que faz o papel de Gênio da Lâmpada.
Na animação original, quem fez o Gênio da Lâmpada foi o Robbie Williams, o comediante que faleceu faz pouco tempo. O cara fez também Pat Adams, fez...
Jumanji,
o original, né? Não agora o novo do The Rock. E o Will Smith também tá aí no elenco, junto com o Mena Mamazuzu, que é o principal lá, que
e
faz
a maravilhosa
o
semideusa.
Você vai esperar...
Não, Miss Clark.
Você vai esperar eu terminar ou não vai?
Tô cumprimentando, é o meu trabalho.
É, você não espera nem terminar de falar. Não, Miss Scott falando da Jasmine. Fazendo a Jasmine. E também tem um outro ator lá também, que ele é do Oriente, que a gente não sabe, que faz o Jafar.
Péssima escolha.
É, eu achei que foi um filme bem bacana, eu acho que foi uma bela de uma adaptação do desenho do Aladdin, porque melhorou várias partes do desenho, eu achei. Não posso falar quais partes, a gente vai focar depois na parte com spoilers, mas eu também achei que a direção do Guy Ritchie, o cara que dirigiu Sherlock Holmes 1 e 2, é meio cagadinha, principalmente...
Sherlock Holmes, o filme, tá, gente?
O filme. Não, a série é Sherlock, animal. Porque o Guy Ritchie tem mania de ficar fazendo os planos tudo fechado. Então tem várias cenas, você quer ver a porra do ambiente e tá tudo fechado. E dá uma broxada. Porque você fala, mano, olha só, olha esse set, olha só a Jasmine onde ela tá, olha só onde tá o Aladdin. Caralho, eu quero ver essa porra, abre esse plano. Não, ele não abre, ele faz tudo fechadinho. E várias cenas também que eu achei que são muito mal dirigidas. Tem outras cenas muito bacanas, é claro, a maioria é muito bacana, mas tem algumas, a maioria das cenas que ele faz é tudo plano fechado e meio que me tirou um pouco do filme.
Mas isso não vai estragar a sua experiência. O Aladdin é aquele filme de entretenimento mesmo, tipo, pra você sentar, se divertir, se empolgar com as músicas. Quem assistiu há muito tempo, que nem a gente, a animação Aladdin, assim que começa a música tema, você já embarca naquela fantasia.
Que é Noites da Arábia.
Isso. Você já entra no clima do filme, que é muito legal, porque eu acho que o filme, ele já começa te colocando num clima de Ágraba, né? Naquele clima de Oriente e tal, isso é bem legal. E a gente assistiu o desenho, depois que a gente assistiu o filme, né? Pra relembrar um pouco como era o desenho, que havia muito tempo que a gente tinha assistido. E o que a gente viu é que o filme conseguiu dar ótimas soluções pra algumas coisas que ficaram meio tortas no desenho. E eles conseguiram, na realidade, fazer uma boa adaptação, né? Não é um remake. É, acho que tá mais pra um reboot, assim. Eles pegaram toda a essência do desenho. Eles fazem várias homenagens ao desenho ao longo do filme, né? E aí o filme presta boas homenagens. Então é quem é muito fã do filme, quem é muito fã do desenho original vai gostar. E quem nunca nem ouviu falar do desenho original, só sabe que é um desenho lá, mas nunca assistiu, também vai gostar muito, porque o filme tem características muito próprias. Seguindo, falando sem spoilers, eu acho que a escolha do elenco foi muito boa, com exceção de Jafar. Lembrei do nome dele agora.
Eu acho que o principal ponto forte dessa adaptação foi a Jasmine, porque no desenho, mesmo ela sendo uma personagem forte no desenho já, o objetivo dela no filme é totalmente diferente e é um objetivo meio, como que eu vou falar, meio masculino, né? Meio voltado pro mundo masculino e não pro mundo feminino, né? Não dá uma força muito grande pra ela no desenho. Nesse filme eles mudaram totalmente, deram outro objetivo pra ela, que deu muito mais força pra personagem, e eles dão muito mais espaço pra ela no filme, principalmente no começo, porque no desenho, o começo é todo do Aladdin, e no filme não, eles dividiram bem entre o Aladdin e a Jasmine, mostrando que o filme não é só dele, é da Jasmine também. Eles deram muito mais importância pra ela.
E algo que no filme é muito bem construído é a relação dos dois, porque no desenho você não fica muito convencido de que o Aladdin e a Jasmine, né, teve ali um flerte, ou rolou uma apaixonite, mas o filme, ele constrói isso de uma maneira tão legal, que a partir do momento que os dois entram em cena, e aí, isso é logo no início do filme, sem dar muitos spoilers, isso é legal porque você vai entendendo a relação que eles vão criando ali, né? Eles mesmo que... O que o desenho fez em um diálogo, assim, um diálogo rápido, o filme já construiu isso desde o começo, com olhares e tal. E os atores também têm uma química muito boa em cena, isso é bem nítido. Então facilita bastante os espectadores que estão no cinema acreditar naquele amor jovem, inocente, né? Que os dois acabam criando entre si.
É, isso é verdade, a química dos dois é bem legal. E eu acho que por o filme ter 2 horas, a animação ter só 1h30, eles conseguiram construir isso melhor. Coisas que eu achei um pouco ruim dessa adaptação é o fato do Jafar ficar um pouco mais excluído, assim, a relação dele com a Jasmine. No desenho ele tem uma relação mais próxima com a Jasmine e com o rei, e o rei aparece muito mais do que no filme. No filme ele aparece bem pouco comparado com o rei, não, o sultão, né? Ele aparece bem pouco comparado com o desenho. Então o desenho deu mais espaço e construiu melhor essa relação entre os dois. Mas no filme funciona da mesma forma, eu acho que é um ponto, eu achei um ponto fraco, porque poderia ser mais legal a gente conhecer um pouco mais essa relação do rei com o Jafar do que foi no filme, que foi bem rápido, assim, mostrado bem rápido. E outra coisa também que foi muito bacana no filme, igualzinho no desenho, que eles acertaram muito no gênio. O gênio chega no filme e vira um filme 100 vezes melhor.
Na época o Robin Williams meio que revolucionou a arte de dublagem, né? Porque ele conseguiu empregar coisas que os atores não costumavam fazer.
Imitação, esses negócios.
Isso, pra dublar um personagem e tal. E aí ele criou um gênio tão próprio, que o próprio Smith, quando recebeu o convite da Disney, ele demorou, assim, um pouquinho pra responder, porque ele falou, meu, o Robert Newman já fez tanta coisa com esse personagem, ele já chegou num nível tão alto de qualidade, assim, o que, que eu posso fazer, né, pra entregar nesse personagem? E aí o Will Smith fala em entrevistas que que a música que meio que convenceu ele a aceitar o papel, porque ele foi entendendo que ele poderia acrescentar musicalmente por essa vivência rapper que ele teve, né, desde lá de O Maluco no Pedaço, e aí ele viu que ele poderia colocar meio que, né,
ele usar
tipo, uns temperos meio Smith no personagem.
É porque o Glauber quis falar, que eu vou traduzir, que o Glauber, a gente assistiu uma entrevista da Ellen, isso tem tudo baseado em entrevistas em inglês que a gente assiste. Eu e o Glauber, a gente assiste bastante entrevista em inglês, então a gente pega toda a informação da entrevista.
Direto da fonte, que é assim que a gente trabalha.
Exatamente, e passa tudo pra cá, porque é assim que a gente trabalha. É, e mais o que o Smith fez, ele, como o Robin Williams pegou essa parte de stand-upper que o Robin Williams tinha, né, que ele fazia stand-up, o Will Smith quis pegar a parte de rapper dele e colocar no gênio. Então um colocou de uma parte, o Robin Williams colocou de stand-up, e o Will Smith colocou de rapper. Então eles fizeram dois gênios diferentes. Se você ver, eles são parecidos, mas são dois gênios diferentes.
São ótimos gênios.
E foi uma ótima saída pro Will Smith, senão ele ia ter que ficar imitando o Robin Williams, e ele não é o Robin Williams, não funciona. É, eu acho que os dois funcionam muito bem. O do Will Smith é muito bacana. A gente assistiu a animação depois. A gente percebe que você gosta muito mais do Will Smith do que do Robin Williams, do que o gênio do desenho. Mas é porque o gênio no filme tem muito mais tempo do que o gênio do desenho.
Com certeza.
Então você acaba gostando muito mais dele. E as músicas também, Smith, meu, canta muito bem. Puta que pariu. A gente se surpreendeu. A primeira música. É um spoilerzinho, mas não vai atrapalhar. Primeira música que começa o Will Smith cantando. Puta que pariu. Muito bacana.
É, eles já fizeram de uma maneira pra gente entender qual seria a atmosfera do filme, né? E aí o Will Smith começa meio com uma veia meio rapper. E aí ele surpreende e você fala, uou, então isso que vai ser o filme, né? E aí você se liga e fala, caraca, então é aqui que a gente tá. O filme vai começar agora. Ai, que maravilhoso.
Mas ele é muito afinado, velho. Muito
maravilhoso.
Afinado.
Ele canta muito.
E as músicas são muito boas. Eles voltaram com todas as músicas do filme original, né? Algumas. É, e criaram músicas novas, tipo Speechless, que é o... Acho que é em português, é Ninguém Me Para de Falar.
Ninguém Me Cala.
Ninguém Me Cala. Que é a música da Jasmine, que no filme não tem. Então isso foi bem bacana.
Música essa, as letras foram escritas pelos mesmos letristas, né? Os compositores das músicas originais de La La Land e...
Não tem outra equipe no
show.
Não tem outra equipe nos Estados Unidos, né? Só os caras da La Land.
Os caras ganharam um Oscar, né? E pra mexer numa coisa tão delicada, que é um clássico da Disney, realmente não pode ser qualquer um. E aí a gente tem algumas ressalvas, acho que agora a gente pode falar sobre isso, que é a questão do Jafar especificamente. Porque o Jafar é o que eles chamam de vizir na cultura oriental, né? Da monarquia oriental, que é meio que o conselheiro do rei.
O mão do rei.
É, o mão do rei. Que é Game of Thrones. Game of Thrones. E aí, assim, no desenho, a gente compra a ideia, assim que o Jafar aparece em cena, porque ele é um cara mais velho, imponente, né? O visual dele é muito imponente. Então você fala, tipo, uou. Mesmo ele não falando quem ele é, de início, ele sabe que ele é um cara importante também, né? E aí, acho que o grande erro do filme foi não ter dado um visual de imponência. Já não ajuda o fato do ator ser mais novo, então ele deve estar na casa ali dos 30 e poucos. E isso não convence muito, porque como que um cara novo daquele vai ser um conselheiro de um sultão, que já é um senhor barbudo e tal. E aí, outra coisa que a gente achou também um pouco foi o visual dele, né, Igor? Ficou meio mambembe, assim, talvez eles poderiam ter dado um requinte maior.
É, o Gabriel tinha falado que poderia dar uma arrumada na barba, deixar a barba mais pontuda, porque se você alonga um pouco mais o rosto dele, todo mundo sabe, tem um negócio.
Fica mais vilanesco.
É, telecurso agora de novo. Se você tem um rosto mais triangular, o rosto é um pouco mais ligado à maldade. Se você tem um rosto mais redondo, é mais à bondade. Então, se você deixa o rosto dele mais triangular, ele fica mais ligado à malvadeza, então ele fica mais vilanesco.
Um exemplo prático aqui do Brasil, pra quem assistiu a novela Deus Salve o Rei, por exemplo, a Bruna Marquezine, ela é muito conhecida de ter as bochechas muito fartas. E aí, pra fazer a vila da novela, ela quis emagrecer muito, na época o pessoal começou a comentar isso. Por quê? Porque só assim ela conseguia afinar o rosto e tornar a cara dela um pouco mais má, né? Então isso é bem comum.
Então acho que também eles poderiam ter pintado pouco o olho. A gente pensou isso aí no cinema. Só que aí eu fui ler uns bagulho, ler uns textos e tal. Se você pensar, o Jafar foi criado pra ser meio que um espelho negativo do Aladdin. Por isso que ele tinha que ser um pouco mais novo. Pra mostrar, tipo, ó, qual seria o oposto, entendeu? Olha o que você vai se tornar se você começar a cagar no pau, entendeu? Vendo desse lado aí, depois que eu li esse texto...
A questão de idade
faz meio que sentido. Tipo, é um um espelho do Aladdin. O Aladdin vê, é o contrário do Aladdin, que tem muito em filme de super-herói, tipo, o vilão é sempre o contrário do herói. É, isso tem bastante. Mas eu acho que poderia ser um ator muito mais velho, ficaria muito melhor e ficaria mais parecido com o desenho. É claro, o desenho é muito mais caricato, né? Porque o cara,
sim,
pode fazer,
claro,
tudo que ele quiser.
Mas mesmo se mantivesse esse ator, eu acho que se tivesse um lápis no olho, uma barba um pouquinho mais comprida, mais pontuda,
é,
a barba dele bem desenhada mesmo, assim, sabe? Tipo, como se fosse meio artificial até. Porque o que passa a imagem do vizir, né, do Jafar, é que ele é meio largado, porque, tipo, ele não faz, ele não desenha a barba aqui embaixo, aí em cima também cresce, e aquilo me incomodou muito, que eu falei...
E a voz dele também, né?
E a voz dele também é meio...
Porque a voz do Jafar no desenho, a gente viu legendado, é bem impostada e tal, então tem um negócio a mais. E falando nisso também, outra coisa que eu achei que ficou um pouco fraco, mas eu entendi, foi o Iago, né? Porque no desenho o Iago tem muito mais personalidade, e nesse...
Conta pra vocês quem é o Iago, Igor.
O Iago é o Arara, o papagaio que fica com o cara. É, mas nesse filme eles quiseram deixar um pouco mais real, então...
É uma arara, na verdade, né?
É, uma arara, né? Arara vermelha. Só que nesse filme eles quiseram deixar um pouco mais real, então o papagaio só repete mais ou menos o que o Jafar fala, né? Ele fala algumas coisas, mas bem pouco. Já no filme, no desenho em si, ele tinha uma personalidade e tal.
É, no desenho ele é um dos grandes coadjuvantes, assim, ele é...
Junto com o Abu e com
o Jafar, né?
Junto com o Abu e com o... Tapete, né? São os três, sim, principais, assim, coadjuvantes.
Aproveitando pra falar dos coadjuvantes, falando de efeitos especiais, eu acho que em relação a meio que a adaptar pra questão live action, o gênio, o macaco Abu e o tapete, eles foram, assim, incríveis. Porque o gênio, ele tem aquela coisa mística, mas ao mesmo tempo fica num campo meio de fantasia Disney mesmo. Porque fica muito Disney.
É, tem gente que reclamou do gênio, mas eu acho que o fato dele não ser tão real, tão parecido, assim, com o Will Smith, é de propósito, porque, querendo ou não, ele não é aquele Will Smith humano, né? Eles têm que deixar o cara bem diferente, assim, do gênio quando ele fica humano. E eu achei essa desculpa também pra botar o Will Smith no filme em si como pessoa, bacana, porque funciona. Porque, tipo, no desenho, o gênio vai pro mundo dos homens, mas ele continua azul. Quer dizer, ele não continua azul. Mas a maioria da parte, ele tá azul quando tá com os homens. E ninguém se pergunta, caralho, quem tá fazendo? Que o Aladdin tá com um cara azul do lado, entendeu? Já no filme, eles conseguiram achar uma desculpa bacana pra ele voltar a ser humano. Mano, os efeitos do gênio eu achei bem bacana. Eu não achei tão ruim assim, não.
Não, foi incrível, assim. O jeito como eles conseguiram fazer as coisas surgirem do ar, né? Porque foi aquela coisa meio que tudo era meio areia, né? Então, tipo, tudo surgia de uma coisa meio arenosa, assim. O filme ganhou uma vibe própria, um visual próprio. Então, assim, tudo que envolvia magia, tanto do próprio Jafar até, sempre tinha essa coisa meio areia, sabe? Meio tempestade de areia, meio... Que eu achei muito legal. O tapete ficou muito fofinho, apesar de...
Tapete e o Abu são os melhores.
É, o Abu também muito fofinho. O tigre, ele ficou uma coisa meio protetor, né? Da...
Funcionou, todos...
Jasmine.
Certo, agora se você não assistiu ainda Aladdin, é o filme live action, sai daqui agora que a gente vai falar tudo com spoilers. Bom, vamos lá, galera. Primeira coisa que eu vou falar, vamos começar pelos pontos negativos que eu tenho. Igual eu falei da parte sem spoilers. A mania que esse filho de uma puta desse Guy Ritchie tem de fazer tudo planinho fechado. Por exemplo, tem uma cena, meu, que parece novela. Na moral, parece muito novela. A cena que o Aladdin quebra a porra do cajado do Jafar. Muito, mas muito mal ensaiado, gente. Por que não vai esses bagulho melhor? Eu assisti no desenho e o desenho também é podre, assim. Só que até no desenho é mais bem feito do que no filme.
Ele
no
quebra
filme. Quebra. No filme, ele faz planinho fechado no Jafar, planinho fechado não sei o quê, planinho fechado não sei o quê, planinho fechado no cajado, planinho fechado no Aladdin. Não mostra nem o Aladdin chegando. Gente, abre a câmera, pega todo mundo, pega a situação, sabe? Sei lá, faz um movimento pra mostrar alguma atenção.
Faz um movimento. Aretusa.
Nossa, você se achou engraçado, né?
Continua, Igor.
Então acho que isso que ele caga muito. Então acho que é isso que ele caga muito, velho, no filme. Tipo, ele faz tudo pra não fechar. A Jasmine cantando lá, terminando de cantar a música, de repente mostra ela olhando na varanda, não mostra que ela tá olhando, mostra ela de costas e o pano fechado na nuca dela. Gente do céu, por que que eu falei que quando chega o gênio melhora o filme? Quando o gênio chega no bagulho, eles começam a fazer planos abertos, mano. O cara começa a fazer a apresentação com plano aberto. Tipo, a primeira apresentação do gênio, o Friend Like Me, meu, é muito foda, velho, porque ele começa a usar os planos abertos e para de fazer só plano fechado. É foda, até quando a Jasmine tá voando com o Aladdin no tapete, ele fica aberto, de repente ele vai pros planos fechadinhos na cara deles. Caralho!
Ele tá revoltado, gente.
Não, eu não curti. Isso foi o que me tirou do filme. Chegou uma hora que eu falei, meu Deus, gente, pelo amor de Deus, abre esse negócio, faz uma cena. Parece que tinha cenas que pareciam de novela. As músicas também, tinha várias músicas que ele faz um monte de corte seco que, porra, você não consegue nem ver o pessoal cantando direito.
Não mesmo.
A primeira música do Aladdin lá, que ele fica fugindo, você não consegue ver o Aladdin cantando. Eu achei a pior parte do filme foi isso. De resto, é muito foda. De resto, é bem bacana. As músicas são bem legais, tipo, o gênio, puta que pariu, o gênio é sensacional. Acho que é o que nem o desenho, ele é o que rouba o filme, rouba a cena do filme. É, quando ele aparece, toda a introdução dele é muito legal, é muito parecida com o desenho, só que eles mudaram algumas partes, né? Tipo, no desenho, o Jafar leva o Aladdin até lá, vestido de velho, com a fantasia de velho.
E o Aladdin vai sozinho, por amor.
O Aladdin vai sozinho, não tem nada a ver, não entendi por que isso. No desenho também, começa o filme um cara X contando a história do Aladdin, e nesse filme eu achei da hora porque mostrou o gênio.
É, e quem canta a música principal é esse cara X, tipo, não faz sentido nenhum.
É.
Provavelmente ali foi uma solução que deram, porque o Robin Williams não queria cantar a música principal, né, e não
pode
cantava
ser.
E tal. Então foi a única solução que deram. Mas eu acho que pro filme, colocar o Will Smith desde o começo já, e ele dando o toque inicial pro filme, e a gente sabendo que aquilo ali tá sendo uma história contada por ele, né,
e tal. Deu um background também, né?
Sim.
Que a gente também, quando começa, a gente pensa, puta, caralho, será que é uma que pessoa?
Droga, é tudo uma fábula, né?
É, aí de repente a gente descobre que não, realmente aconteceu.
Porque da volta a gente viu que ele tava contando o passado. É, dele.
E deu uma outra história, porque aquela história do gênio casar e ter os filhos e tal, e viajar pelo mundo, não tem no filme, né? No desenho. No desenho o gênio só fica livre e viaja pelo mundo, mas ele viaja sozinho. Então acho que deu uma outra história também. Eles melhoraram muito. Aquele negócio da Jasmine querer ser sultana deu uma força bem maior pra ela.
Bem maior.
Deu um destaque maior, porque aí ela conseguiu gritar as veias saltando o pescoço o tempo inteiro. Mas as músicas muito foda, muito bacana a música dela, do Speechless lá. Destruiu, eu acho que é uma das melhores do filme, essa música. Eu só não gostei também daquela parte que ela começa a cantar e o pessoal começa a sumir. E eu achei, sei lá, meio fraquinho.
Foi ela meio imaginando.
Ela imaginando. Não, depois eu entendi, mas no começo fala, o que tá acontecendo, gente?
Gente, Jasmine é uma bruxa.
É. Mas eu acho que a adaptação é muito bem feita. Eles melhoraram muita coisa. É, no final, tipo, aquele negócio do Iago ficar gigante. No filme é o Jafar que vira uma cobra gigantesca. Então, tipo, fica muito sem sentido. E a cobra fala e prende a Jasmine numa ampulheta gigante. Fala, nossa, o tempo está acabando. No desenho, né? Então, tipo, mano, no filme eles conseguiram deixar um pouco mais real, assim. E usaram a trama, toda a trama que o gênio dá no começo, né? De virar o ser mais poderoso da Terra e acabar sendo preso como o jeito de resolver a solução. O Jafar, né? No desenho também acontece isso, só que o Jafar quer virar um gênio, ele não quer virar o ser mais poderoso do planeta.
O que eu gostei muito também foi a maneira como eles, no desenho, a Jasmine simplesmente tá presa e ela não sai pra visitar o reino, sabe? É. Ela fica lá presa. E aí eles conseguiram mostrar que a princesa, ela tem um meio que uma... Ela tem uma coisa que move ela, uma coisa aventuresca e tal, que a Jasmine tinha, mas aí a Jasmine vai pra uma coisa extrema que ela foge, né? E eu gostei porque eles fizeram de uma maneira como a Jasmine não quisesse fugir daquela vida, né? Porque ela sabe que ela nasceu pra aquilo. Então ela tem uma consciência de que ela tem uma responsabilidade com Agrabah.
Ela só quer conhecer,
ela não quer,
né,
fugir. Ela só quer, tipo, conhecer, explorar o lugar que ela vive, né? E aí ela se sente na obrigação de fazer isso justamente por ela querer ser mais ativa. E eu achei isso legal porque no desenho ela meio tá foda-se. E não tinha como construir a Jasmine do filme no desenho com aquele contexto podre, né? Então eu acho que os roteiristas foram muito felizes nisso, porque eles constroem a personagem de uma maneira que é meio, tipo, bloquinho por bloquinho mesmo. Aí você vai entendendo, tipo, ah, então é por isso que ela tava ali no meio de todo mundo.
Uhum.
E é por isso que ela não quer, tipo, simplesmente a liberdade pela liberdade, né? Ela quer conquistar a liberdade.
E a Jasmine no desenho, ela quer fugir porque ela não quer se casar, né? Porque ela tá
não
sendo...
concorda com as leis,
ela,
né,
tá sendo obrigada a casar e tudo roda em volta do casamento. É tipo, encontrando um homem pra Jasmine.
Sim.
E no filme não é isso, né? É tentando procurar uma sucessão pro sultão, né? Sim. Nem por causa de encontrar um homem pra Jasmine, porque seria muito fraco.
Eu só achei meio bobinho, assim, o sultão já ter dado o título de sultana pra ela no final do filme, porque, assim, ele nem tava morrendo nem nada, ele só tá velho, tipo...
Mas o sultão pode fazer o que ele quiser agora.
Não, eu sei, mas não precisava ter nada desse jeito. Mas eu entendi que a gente precisa entregar uma recompensa pra gente.
E se fosse que, se fosse que nem o desenho, que o sultão fala assim,
não,
Jasmine, eu posso mudar as regras, agora você pode casar com ele. Ah, eu vou casar. Aladdin, você será o novo sultão. Por que que o Aladdin vai ser o novo sultão?
Não, não tô falando, tô falando que, tipo, não precisava porque ele não tava morrendo nem nada.
Mas faz todo sentido. Mas ele já tava velho, né? A pessoa tem que descansar na vida, Glamour. A pessoa tem que dar uma descansada. Outra coisa bacana também da adaptação pro filme é a relação do gênio com o Aladdin. No filme, no desenho já tinha bastante isso, só que no filme eles conseguiram explorar mais. Principalmente numa cena lá, depois da apresentação do Prince Ali, eles vão lá conversar com o rei e tem toda uma cena engraçada pra caceta. Achei
que
a cena...
não tem no desenho aquilo, pra você que não assistiu no desenho.
Não tem. É pra mim a cena mais engraçada do filme, que ele fica falando, eu trouxe aqui pra você geleia, tem um camelo de ouro. Aí ela, então você vai me comprar com geleia? Isso, exatamente isso. Todo mundo, eu achei que foi uma cena muito bacana e construiu melhor a relação dos dois. Só que aí no final, chega na porra do final, que é no desenho uma cena muito bonita, que o Aladdin libera o gênio, deixa ele livre, o gênio abraça ele e fala assim, você sempre vai ser meu príncipe no desenho. Aí no final, quando vai concluir esse negócio, fazer um bagulho bonito, porra do diretor faz um plano pro Aladdin, um plano pro gênio, plano pro Aladdin, plano pro gênio. Puta que pariu, tudo fechado, a gente não vê nem ele se abraçando direito. É um plano na cabeça dele ali abraçada, outro plano na cabeça do outro abraçado. Gente, caralho! Uma outra coisa também que eu achei que faltou, a gente falou do Jafar, mas no desenho que eu gostei do Jafar, ele é muito mais místico antes dele se tornar o maior mágico lá, o maior místico de todo o planeta. Ele já usa algumas magias, tanto que ele descobre que o Aladdin é a pedra não lapidada pela magia dele, né? Ele faz uma magia lá no negócio e descobre que é o Aladdin. E não é o Iago que vê o bandido entrando e fala, isso daqui é a pedra sem lapidar, que não faz nenhum sentido. Porque como que por que que ele seria só porque ele conseguiu entrar no castelo? Não tem nada a ver. No desenho eles deixaram ele um pouco mais mágico, né? Mais mago mesmo. E no filme eles tiraram isso. Ele fica mago só quando ele pega o cajadinho dele e fica fazendo aquele negócio no sultão e só.
No filme a intenção dele era mostrar, tipo, olha, esse cara é só um Zé Mané. Acontece dele ter um cajado aí que ele consegue.
Sei
e
lá.
Era só um cajado que hipnotizava, não fazia mais nada. Mas ao mesmo tempo o cajado também tinha um poder no olho dele e tal, pra ele hipnotizar, não sei. Mas ao mesmo tempo também a impressão que eu fiquei é que eles não queriam dar muita importância pro Jafar, sabe? Tipo, gente, ele é só o vilão.
Mas ele poderia ser um puta de um vilão, né?
Não, com certeza.
Que nem no desenho.
Com certeza. Eu acho que a preocupação dele era muito mais deixar o Aladdin e a Jasmine cantarem, se amarem, e o gênio ter o super destaque dele. E aí o Jafar ser aquela ameaça que todo filme precisa ter, né? Porque senão não teria motivação pro Aladdin, usar o último desejo dele, orquestrar ali, meio que enganar o Jafar, como ele enganou o gênio lá no começo pra fazer um pedido, que na verdade não era um pedido, né?
E o Jafar, eu pensei que quando ele virasse o puta místico lá do planeta todo, ele ia mudar o visual, não mudou porra nenhuma, só mudou
nada.
A roupa. Nem a barba ele cortou direito. Continua, pô, mesma porra. Falando do gênio, o gênio é a melhor parte do filme, como sempre, igual do desenho. Aquela apresentação inicial é muito, muito foda. O jeito que eles conseguiram, ele consegue brincar, tipo, com os efeitos especiais, aí a cabeça do Aladdin fica na cabeça do gênio, ele fica tirando um sarro do Aladdin, e ele se duplica, aí na apresentação ele se veste de mulher, é muito, 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 muito foda, o gênio é a melhor coisa, os efeitos que eles fizeram com os poderes do gênio, muito legal, funciona muito bem, acho que é a melhor coisa, o Will Smith rouba a cena, total, mano, total, trouxe uma coisa totalmente nova pro gênio, e funcionou muito bem no Aladdin, adaptação, né, porque quando, no desenho, quando o Aladdin cai na água, que ele tá quase morrendo lá, ele, o gênio meio que fala assim, ah, você tem que falar, que você tem que pedir pra eu conseguir te salvar, você tem que fazer um pedido, senão eu não consigo te salvar. Aí o Aladdin faz um abre a boca assim, fala assim, tá bom, eu conto como isso e vai embora. E no filme ficou bem legal, porque
eles fizeram um outro processo, que tinha que esfregar a lâmpada.
É, tinha que esfregar a lâmpada falar. E tinha que... Aí o gênio fez um acordo lá pra ele assinar um papel e subir, entendeu? Achei que ficou bem melhor. E o Will Smith entrega muito foda, né? Puta, toda aquela relação, a relação dos dois, aí quando sobe pra... quando salva o Aladdin, ele começa a chorar, o olho dele começa a lacrimejar, assim, muito foda. E também o fato deles terem criado todo aquele romance dele com a ajudante da Jasmine, foi um negócio bem legal. Que depois que você percebe que eles estão tendo um romance, você fala, ah, então aquela menina que apareceu no começo de costas é ela.
O que eu achei legal é que eles tiveram muito cuidado de não decepcionar os fãs do desenho clássico, que é um grande clássico da Disney, Aladdin também, né, junto com os outros e tal. E aí acho que o Will Smith viu esse peso que ele tinha, então ele fez de uma maneira também que agradasse a galera que foi querendo uma nostalgia do desenho. Então, assim, muitas das cenas são realmente iguais, só que numa escala muito mais gigantesca. E isso que eu achei legal também, porque o filme já tem uma escala grande na hora que o gênio faz as coisas dele, mas no filme eles fizeram de uma maneira muito maior, assim, sabe? Que realmente compensava,
né,
a pessoa a estar ali no cinema e presenciar aqueles poderes todos do gênio, porque, né, o gênio é o ser mais poderoso do universo e tal, e ele provou isso, porque... E o Smith faz de uma maneira que ele não fica só, tipo, um ser, ele humanizou o gênio, né? Coisa que o Robin Williams também fez, mas acho que o Smith fez de uma maneira muito mais pros dias atuais, sim, assim, né? Muito mais contemporânea e tal. Foi realmente incrível ver o Smith. E o Smith, em uma dessas entrevistas que a gente assistiu, ele fala que ele sentiu que tudo que ele fez até hoje, os filmes, a série, e, né, e ele, pra quem não sabe, ele já tem 50 anos, ele fala assim, meu, tudo que eu adquiri de ferramentas enquanto ator, enquanto performer, realmente me trouxe pra esse papel, porque eu usei tudo. Ele falou que foi o único filme da carreira dele que ele usou tudo que ele sabe, que ele precisou usar tudo que ele sabe pra poder entregar o personagem. E realmente isso é bem visível. O Smith, a gente se ama cada vez mais.
Dá pra perceber que ele puxou até uns negócios do Maluco no Pedaço também, né? Bem legal. É, a gente não falou muito do Aladdin em si, mas porque o Aladdin, ele é a principal, mas ele não se destaca tanto. Porque ele é igual do desenho, tipo, não tem muito o que
ele
falar.
E ele é um herói que é bem parecido com uma coisa herói clichê,
ah,
né?
É, mas ele é um... Mas o ator trabalha muito bem, eu acho que ele entrega um puta de Aladdin. Só aquela peruca dele no começo, que, pelo amor de Deus, né?
Ah, é cabelo dele mesmo.
É cabelo? É. Não, no começo, quando tá com cabelo grande?
Sim,
não é peruca.
É dele, não é peruca.
Gente,
é
horrível.
Dele,
horrível.
Adão. Ele corta quando ele vira o...
Para de fazer alisamento. Por que não deixou encaracolado o cabelo do Aladdin? Tinha que deixar liso aquela porra, né? Mas ele, eu acho que ele entrega bem. Eu acho que ele é um puta de um Aladdin. É, ele tem... No começo ele não tem tanto carisma, mas depois quando ele encontra com o gênio, o carisma dele melhora, porque eles começam a fazer mais graça, né? Então funciona melhor o carisma. E a relação dele com a Jasmine, igual a gente falou, é o tchan do filme inteiro.
Dá um clique assim, ó. Quando os dois estão com olhares, você fala, meu, como assim?
A gente se conecta muito mais com ele depois que ele encontra com a Jasmine, né? Mas não tem muito o que falar do Aladdin. É o igualzinho do desenho.
É, gente, é o Aladdin.
E Aladdin 2, Lobo, o que você espera?
Aladdin 2, eu quero muito gênio. Jasmine grávida. E Abu com uma família de macaquinhos.
Foi isso, gente.
A noite na Arábia
e o dia também.
Esse foi o nosso... Obrigado, você, menina, você, menino que nos ouviu, né? Lembrando que toda semana a gente tem conteúdo original no site, são muitos conteúdos, são muitas coisas. Gente, dá muito trabalho, então, por favor, espalha a notícia. youtube.com/podpop, meu irmão está lá toda semana.
Nossa, você não vai voltar mesmo, né?
Logo, logo estarei de volta, fãs, meus fãs.
Também falar que semana que vem vai voltar o Pod Pop Pills. E é bem antigo, então se a gente falou alguma coisa que, tipo, já aconteceu, esqueçam, é porque a gente gravou bem antes aquele podcast, faz que o mais de mês tá gravado, mas vai sair semana que vem o Pills.
Mas é um assunto muito legal, gente.
Vai ser um assunto bem legal, um assunto bem clichê, que a gente fez um Pills em vídeo sobre esse assunto.
Amamos, vai fazer. Eu amo, Igor, odeia. Ele só vai amar quando vier o Marvel
Stages. Já sabe o que a gente vai falar, né? É isso aí, segue a gente nas nossas redes aí. Abraço.
Obrigado, gente, beijinhos.
Tchau, tchau.